Amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Uma boa tarde para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E agora, como sempre, todos os dias, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar um pouco o mercado do boi. Para isso, vamos a Mato Grosso do Sul. Leonardo de Barros, pecuarista com base no Pantanal, também presidente da Associação dos Criadores de Pecuária Orgânica lá do estado, é um estado conhecido por uma base, um rebanho de base muito bem formado, um rebanho de base muito procurado para exportações, mas que, no entanto, né, como todo o Centro-Sul, e todo o Centro-Oeste, sofrendo com a seca. É isso mesmo, né, Leonardo? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Estou falando aqui do Pantanal. Acabei de descer do meu montado aqui, de sair para dar uma olhada no gado. O brejo está seco, Giovanni. Está muito seco, mas seca é severa. Mas o gado ainda permanece num estado razoável. A gente leva uma vantagem nessa época aqui no Pantanal. Como são terras muito baixas, né? A umidade custa ir embora, mas agora ela foi de vez.
E também a gente lembra, né, Leonardo, até conversando com você e conversando com os parceiros criadores do outro lado, lá do Pantanal, do lado do Mato Grosso, as águas esse ano subiram mais, né? Então elas demoraram para baixar um pouco mais tarde também, né, Leonardo?
A gente teve uma cheia muito severa e meio fora de época. Então o Pantanal sofreu muito. E a gente vai vir essa consequência no próximo ano com a baixa de prenhez dessa vacada que não vai conseguir pegar estado, né? Mas nós estamos lutando aqui, Giovanni, como sempre, né, dando conforto para os animais, buscando o melhor manejo, enfim, é a nossa luta de sempre.
Perfeito. E Leonardo, vocês estão mandando animais aí para gancho? Como que está o mercado aí de vocês aí, olhando naturalmente? Você não está só na cria, né? Você manda animal para gancho também. Como que está a situação, Leonardo?
Olha, a gente tem essas alianças mercadológicas, né? A gente abate semanalmente, né? Duas categorias de animais. Uns são os animais certificados orgânicos e um outro é o sustentável do Pantanal, que é uma certificação nossa que está assentada lá na CNA e tem tido uma boa aceitação pelo público. O que a gente enxerga de mercado que existe a escassez natural da época de animais prontos, né? Os confinamentos ainda são uma incógnita do ponto de vista de quantidade e mesmo de como eles vão ser lançados no mercado e qual o impacto disso no preço, né? Mas a gente sente que qualquer alta, ela assim significativa, ela vai impactar o consumo lá na ponta, né? Então, eu acredito que esse vai ser um ano de altas naturais, né, de dadinha de safra, mas nada muito abrupto. Então, e a gente entende isso por conta de mercado interno. Embora nossas exportações tenham batido recorde atrás de recorde aí. Mas aí ela está na mão de três players e aí não contamina o preço, né?
Exatamente.
Infelizmente, né?
Ajuda a dar uma enxugadinha, né, Leonardo? Principalmente
Exatamente.
aqui em São Paulo, a gente viu que nos últimos dias a alta aí de R$ 1 ou R$ 2 aí, por semana, em média, está vindo mais por conta do mercado externo do que propriamente da demanda. Mas aqui é uma outra situação, né? As exportações estão mais. As empresas, os exportadores estão mais presentes aqui, né, Leonardo?
Elas estão aqui também, sabe? Só que você sabe, né? Elas acabam fazendo o jogo natural do mercado. Eu
claro,
não vejo nada de, de diferente do resto do mundo, né?
Perfeito.
Agora, é, nós ainda somos, a carne bovina ainda é um produto que quem manda é o mercado interno, né? Quer dizer, eles têm vários estudos no sentido de fazer análise do que seria o percentual exportado que iria contaminar necessariamente o preço do mercado interno, né? Algumas pessoas chegam a falar em 30%, 40% da produção. Então, é, são contas difíceis de fazer. E aí a gente prefere buscar essas alianças em que a gente vende o ano inteiro. Nós estamos abatendo, Giovanni, agora semanalmente.
Ótimo. Bom,
então, a gente acaba tendo um preço médio anual, né? E aí é trabalhar com isso aí. Sabe? A gente não trabalha mais com entre-safra. Né?
Exato.
A gente participa dela, mas acaba o que importa para a gente é um preço médio e um olhar bastante amistoso com os parceiros. Né? E aí eu estou falando dos frigoríficos, do varejo e principalmente do consumidor final, né? Enquanto a pessoa que a gente deve necessariamente atender. Né?
Ô, Leonardo, abatendo semanalmente nessas duas categorias aí que você citou, tanto a certificação do Pantanal quanto a certificação do orgânico, naturalmente que você a baliza é sempre o preço balcão do boi commodity, né? Quer dizer, como que está sendo a margem aí seguindo essa restrição de animais em geral aí, Leonardo?
Olha, para os animais orgânicos, a gente trabalha com CPEA, né? Aí pega aquela coluna de melhor avaliação, geralmente é a coluna V3, e a gente aplica um percentual de 10%. E aí é sempre arroba de boi. Né? A gente trabalha dessa forma. Com o sustentável, hoje a gente abate só novilhas, né? Nós estamos com uma categoria assim bastante, é um gado muito, muito apurado, já estamos trabalhando com 80% de cruzamento industrial para esse sustentável do Pantanal e mesmo para o orgânico também. E aí são animais jovens, não muito pesados, né? Mas assim, com gordura 3, enfim. A gente está buscando ter animal de muita excelência e uma carne de capim, né? Quer dizer, animal que permanece com aquele gosto tradicional da carne brasileira.
Exato.
Né? Sem que aquilo seja contaminado por grão, né? Muito embora a gente dê um pouco de grão, né? Que
claro,
é necessário.
É necessário. Fazer. Agora, esse programa do novilho precoce do Mato Grosso, ele deu muito certo, né, Leonardo?
Muito, né? A gente tem parceria com eles aqui, é um outro grupo de produtores, né, e eles têm um volume muito expressivo e também abatem animais com prêmio, né? Eu não saberia dizer exato o prêmio deles, porque a gente, embora tenha muita relação estreita com eles, a gente não sabe assim, dizer exatamente qual é o prêmio, mas eles recebem prêmio e são animais assim, espetaculares, do ponto de vista de qualidade de carcaça.
É verdade. Leonardo, os parceiros do orgânico, que a associação com a qual você preside fechou esses acordos nos últimos anos, eles conseguem manter uma fidelidade com vocês, mesmo em períodos complicados como esse, de restrição de animais em geral, eles conseguem manter o nicho de mercado do orgânico ainda ativo, Leonardo?
Quando a gente faz a parceria, que formaliza ela, a gente sempre trabalha com percentuais para cima e para baixo, né? Quer dizer, a gente trabalha com 20% de sobra de animais e também podendo diminuir em 20% em função exatamente do consumo ou da falta de animais. Uhum. Então, a associação, ela calibra bem o estoque, né, e administra essa escala assim, com mão de ferro. Né? Uhum. Quer dizer, quando você bloqueia a categoria animal, quer dizer, eu quero animais até 2 dentes, porque este cliente específico busca esse tipo de animal, eu quero animal necessariamente cruzado, aí a gente já estipula uma escala, né? Uhum. E aí, em função dessa escala, a gente deixa um estoque excedente e sempre há uma comunicação semanal com esse parceiro para saber como que anda o consumidor lá na ponta, né? Uhum. Quer dizer, então a gente tem, por exemplo, agora a gente fez, tá andando uma parceria bastante bacana com a Vessel, né? Uhum. E eles desenvolveram produtos aí de porcionamento mais radicais e, uhum. E em atmosfera modificada. Então, é um novo estudo para a gente também, para entender como uhum. é que o consumidor vai
se comportar, vai, né? Vai,
frente a esse novo tipo de apresentação do produto.
Perfeito. Leonardo, você falou que, para a gente entender, você falou que a associação leva esse controle à mão de ferro. Ou seja, é a associação que aglutina essa relação de oferta e demanda, ou fica por conta de cada associado e depois cada associado reporta à associação o que está sendo negociado. Conta pra gente como que é, até como para servir de exemplo aí, que possa servir de exemplo para outros lugares aí, Leonardo.
Olha, eu vou dar um exemplo que é uma parceria que já perdura aí, nós já vamos quase para a década uhum. com a Coring, né? Uhum. Então, essa é uma parceria que ela nos indica, né, qual que é o caminho do consumidor. Olha, uhum. a gente está vendendo mais isso em tal lugar e tal, nós vamos precisar aumentar essas escalas por causa disso. Uhum. Mas tudo isto é centralizado dentro da associação. Uhum. Então, a associação, na verdade, ela é gestora do processo, uhum. né? No sentido de entender e de fazer o meio de campo entre a indústria frigorífica e o parceiro lá da ponta. Uhum. Né? Mas todas essas informações circulam. Porque imagine você, se eu vou aumentar, se existe um aumento do consumo lá na ponta, uhum. quer dizer, imediatamente esse aumento é passado para a associação, a associação comunica ao frigorífico parceiro uhum. e esse frigorífico já nos dá uma nova escala com maior quantidade de animais, quer dizer, uhum. tudo isso é muito conversado uhum. e muito acertado, uhum. senão se acaba falhando.
Exatamente. Isso é interessante porque você acaba unindo todos dentro de um mesmo processo. Agora, Leonardo, quando o lote semanal, esse lote semanal, ele é formado por animais e todos associados ou é formado por animais e associados que têm boi pronto? Como que é mitigado essa, como que é feita essa divisão aí, como que o bolo é dividido aí no dia a dia, nessas negociações semanais, Leonardo?
Nós temos um planejamento de curto, médio e longo prazo, uhum. né? Quer dizer, duas vezes por ano a gente reúne todos os associados, botam numa planilha aquilo que eles estimam que terão no ano para serem abatidos em uhum. função daquelas categorias animais, né? Uhum. E aí aquilo é feito também em médio prazo pela associação, confirmando os lotes assim uhum. com 2 meses de antecedência. Uhum. E semanalmente, né, nós temos um corpo técnico que de vez em quando vai às fazendas olhar os lotes, uhum. né? Porque você sabe que também nós temos essa relação de manter a qualidade. Uhum. Né? Então, nós temos um corpo de veterinários que eles acabam não é um corpo, é um veterinário, sabe? Uhum. Nossa, a coisa é muito simples, viu, Giovanni? Então,
claro,
esse cara pega uma caminhonete, fala, ó, vai visitar 4, 5 produtores, aí ele visita mais 4 ou 5 e tira fotografia, entende, e aí depois dos abates, toda, quer dizer, a gente acompanha o embarque, aí acompanha o abate, principalmente quantidade de dente e cobertura de gordura, né, esses animais e rendimento de carcaça. Aí quando eles vão para a desossa, nós acompanhamos também com muito afinco, quer dizer, o rendimento de desossa, porcionamento, que a gente faz tudo, uhum, até a entrega em São Paulo.
Uhum, perfeito.
Às vezes não está no nosso comando, mas nós acompanhamos tudo para que a gente possa ter dados, uhum, até para sentar e conversar.
Informação é tudo, né, Leonardo?
Exatamente.
Informação é tudo. E Leonardo, como que está a média, então, de abates semanais? E mais ou menos, qual o número de associados hoje da associação?
Nós somos poucos, Giovanni. Uhum. Nós somos 15 associados abatendo hoje, né?
Uhum.
E a gente abate de 150 a 200 animais por semana, uhum, nessas duas categorias.
Uhum.
O nosso negócio é pequeno, se você olhar o universo, uhum, que está aí posto, né?
Uhum.
E a gente não faz muita questão de crescer a qualquer custo. Uhum. Não é esse o nosso negócio.
Uhum.
O nosso negócio é atender com excelência o nosso consumidor final lá e buscar que a coisa fique sustentável, uhum, saudável do ponto de vista dos três pilares.
Exatamente.
Né,
uhum. Leonardo, o custo da certificação do orgânico, ele é um custo dividido, ele é dividido por tamanho de propriedade, por tamanho de rebanho, porque a gente sabe que esse é um custo bem pesado em todo o processo de produção orgânica, seja pecuária, seja agricultura, né, Leonardo?
Esse custo é arcado por cada produtor que opta em entrar no negócio. Né?
Uhum.
Quer dizer, toda a entrada de qualquer produtor dentro da associação,
uhum,
precede uma sinalização de uma escala maior, de que está havendo um consumo maior de carne, uhum, orgânica ou sustentável do Pantanal,
uhum,
para que a gente tenha a entrada de um novo.
Ah,
né?
Entendi. Uhum.
Quer dizer, então ele arca, não é pelo tamanho da propriedade, eles, uhum, têm uma tabela lá, mas aí cada produtor negocia direto com a certificadora.
Com a certificadora, entendi. É porque a gente sabe que esse é um custo fixo considerável, né? Não é um custo fixo. Mesmo com as vantagens que o Pantanal tem, né, Leonardo? De ser uma área absolutamente orgânica, né?
E aí a gente entende que é muito difícil para fora do Pantanal, você conseguir esse tipo de certificação,
uhum,
porque o sujeito vai ter que modificar absolutamente todos os processos produtivos dele e, às, uhum, vezes, fica antieconômico.
É,
né?
Ficar carregando um capital empatado, né, Leonardo?
E
até que a terra fique comprovadamente orgânica, pode levar 3 a 4 anos.
Se você me permite,
claro,
às vezes fica até insustentável do ponto de vista ambiental, né?
Uhum.
E se você tem uma fazenda aí perto de São Paulo, mesmo nos lugares de alta intensificação, como Mato Grosso do Sul,
uhum,
é sustentável do ponto de vista econômico que você tenha uma quantidade animal por hectare bastante elevada, né?
Uhum.
Para não precisar abrir novas áreas e essa, uhum, coisa toda, né?
Perfeito.
Ou é o contrário do Pantanal, né?
Uhum.
Quer dizer, lá a gente precisa fazer uma intensificação,
uhum,
mas é na produtividade, quer dizer,
uhum,
então toda a interferência do homem no Pantanal, com formação de pastagens e braquiária, ela vem num percentual bem menor, que é para exatamente você não aumentar a carga animal por hectare, mas sim a produtividade.
Uhum.
Né? Para a gente ter produtividade aí de 70%, 80% de concepção de vaca por ano,
uhum,
entendeu? E aí a gente precisa de braquiária, precisa,
uhum,
de tecnologia adaptada. Agora, se você for certificar orgânico uma fazenda de alta intensificação, como lavoura pecuária, ou mesmo floresta pecuária, quer dizer, fica um pouco difícil de você fazer essa equação virar até o ponto de vista ambiental.
É verdade. Leonardo, você comentou aqui a taxa de preenche está de 70%, 80% no Pantanal?
Viu? Ah, sim. Não, não. As taxas médias no Pantanal são muito mais baixas do que isso. Agora, nós temos como alvo a ser atingido pelo menos 70%.
Uhum.
E aí, o que, que a gente tem feito? Quer dizer, calibra a quantidade de vaca certa, uhum, né? Mas tem braquiária suficiente para você fazer uma desmama mais cedo, uhum, botar esses animais numa braquiária, essas desmamas, cuidar da primípara, no sentido de que ela vá comer também um pasto de melhor qualidade. Uhum. Né? Quer dizer, então, são manejos. Uhum. A gente faz um proteico bastante forte também, para que ela não tenha score corporal muito ruim, não tenha, uhum, e não possa fazer a reconcepção. Então, são manejos.
Uhum, sim, claro. Tudo faz parte de um sistema, não só que vocês foram adaptando, como vocês trouxeram da própria necessidade da pecuária orgânica, né? E, naturalmente, alinhado às condições do Pantanal, né, Leonardo?
E a gente é muito ajudado pela Embrapa Pantanal, uhum, e pelas próprias universidades aqui e as próprias empresas privadas também, que já abriram os olhos para este tipo de pecuária específica que é a do Pantanal, né? Uhum. E o Giovanni, o Pantanal é um lugar com a beleza cênica, com a quantidade de animal silvestre, flora e fauna exuberante, mas é principalmente um polo de altíssima produção, entendeu? Do ponto de vista da sustentabilidade, entendeu? Uhum. Então, nós precisamos cuidar do Pantanal, nós precisamos levar essa carne do Pantanal e levar esta informação ao consumidor final, né? E precisamos fazer com que isto chegue também a essas pessoas ligadas a questões ambientais, né? Que elas entendam que a tecnologia e a intensificação para o Pantanal ela é positiva quando a tecnologia e a intensificação é adaptada ao Pantanal. Uhum. Então, são questões muito importantes. Uhum. Nós temos um produto que eu tenho certeza que, do ponto de vista de salubridade, do ponto de vista da identificação para o consumidor, ele tem um futuro muito próspero, né? Agora precisa comunicar isso precisa chegar ao consumidor final, e essa comunicação é muito difícil, né? Você começar a passar que o cara está comendo uma carne de um animal que comeu 23 tipos de gramíneas nativas do Pantanal, que a mesma comida que ele comeu foi que o veado comeu, que os herbívoros comeram no Pantanal. Quer dizer, então, tudo isso faz parte do nosso trabalho.
Uhum. Perfeito. Leonardo, por falar nisso, você falou aí de como faz dos desafios que o setor tem para chegar cada vez mais com esse conhecimento ao consumidor e, naturalmente, esperando que se amplie o leque de consumo. Mas já tem alguma melhora no consumo, né, Leonardo? Já a carne orgânica já não está mais naquele nicho de classe AA ou BA, ou daí para cima. Já tem alguns cortes um pouco mais condizentes com uma outra realidade, né, Leonardo? Conta pra gente aí.
Nós estamos trabalhando muito nisso, muito em conjunto com nossos parceiros, né? Uhum. Quer dizer, nós precisamos democratizar, e aí não é só a carne, Giovanni. O produto orgânico, ele não pode ficar tão descolado do produto convencional, sabe? Uhum. Então, quando você abate um animal e vai vender filé, picanha, e, enfim, os cortes nobres do traseiro e o resto jogar no mercado comum como commodity, você tem que elevar o preço desses cortes na estratosfera. Uhum. E aí começa o negócio a ficar ruim. Então, todo o nosso trabalho, o ano passado e esse ano, é exatamente no sentido de buscar porcionamento e buscar variantes de corte. Então, nós estamos trabalhando muito buscar uma carne moída de qualidade, entendeu? Com quase nada de gordura, né? E com porcionamento bastante bacana, entendeu? E buscar popularizar esses cortes de dianteiro, que são bons iguais, né? Quer dizer, então, eu acho que a gente tem conseguido bastante sucesso.
Exatamente. É. Não deixa de ser algo diferente, até porque o dianteiro no orgânico, ele acabava não tendo o mesmo aproveitamento em termos de valor que tinha, que tem os traseiros, né, Leonardo?
Ele não era vendido.
Não era vendido.
Nas primeiras experiências que a gente teve, não era vendido. Hoje, a gente quase que não está vendendo só o berro, né? Quer dizer, os miúdos ainda nós precisamos cuidar deles. Quer dizer, e aí tem um mercado que eu entendo que ele é muito bom. Quer dizer, imagine você comprar um fígado para dar para o seu filho de um animal orgânico. Né? Quer dizer, eu acho que por aí nós vamos ter que trabalhar também. Quer dizer, buscar valorizar esses miúdos para o consumidor. E a valorização não é nem em preço, mas ele identificar e aí poder pagar um pouco mais, talvez, mas não é essa a questão. O couro, por exemplo, né? Quer dizer, é outro produto, né? Quer dizer, fazer gelatina de cartilagem de couro orgânico para criança, quer dizer, então tem um mundo a ser explorado, Giovanni, tem muita coisa para fazer.
Certo? Maravilha, é isso aí mesmo, Leonardo. Notícias Agrícolas fica com vocês aí sempre de vez em quando, acompanhando e esperando as novidades desse mercado, que para nós ainda que seja diferenciado, é toda a produção nacional agropecuária, tá bom, Leonardo?
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço.
Tenha um bom dia. Um abraço. Isso aí, o boi orgânico e o boi sustentável do Pantanal, cada vez ganhando um pouco mais de terreno. A associação lá do Mato Grosso do Sul já batendo semanalmente, ou seja, nas duas categorias, e até com bônus de 10% sobre o indicador CPEA na coluna de melhores rendimentos. Ou seja, é uma situação que, de alguma maneira, ainda que aparentemente descolada da pecuária convencional, mas como o Leonardo Barros disse, o produtor e líder da associação lá, não deve ser vista como descolada, até porque ajuda a melhorar todo o ambiente produtivo e ajuda a melhorar, puxar qualidade da cadeia no entorno desses produtores. É isso aí, vamos dar uma olhada no CPEA ontem, depois de algumas altinhas, aí uma queda de 0,10%. Com um boi gordo em São Paulo, média de São Paulo, a 146,10. E na B3, o agosto sem negócio, é claro, já estamos chegando no final do mês mesmo, né? O setembro, 149,35, com alta de 0,23. O outubro, sustentando já ali acima do 151, em 151,60, com 0,02% de alta. E o 0,07 de alta no novembro, levando também a 151,60. É isso aí. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência depois desse boletim do Boi Gordo e acompanhe com a gente que voltamos a qualquer momento. Obrigado.